Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa dessa semana, com esse samba gostoso, gostoso. 1964, nosso querido Jorge Ben. Jorge Ben, antes de ser Jorge Benjor ainda, né? Com o famoso Mas Que Nada. Esse álbum é simplesmente um espetáculo. Olha o swing e olha só o molejo da voz do Jorge Benjor.
Sai da minha frente, eu quero passar.
Ah, é muito bom, hein? É muito bom. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente seu WhatsApp. Nosso WhatsApp aqui da produção do programa é o 61999789080. Manda sua mensagem pra gente. 61999789080. Lembrando que você pode ouvir a gente todas as sextas ao vivaço, às 2 da tarde, aqui pela Rádio Câmara, em Brasília, 96.9 MHz, ou então pela internet. É só você acessar radio.câmara.leg.br, clicar no botão de ouvir ao vivo, e aí você vai escutar a gente de 2 às 4 toda sexta, ou você pode ouvir a gente também no site da rádio em qualquer horário, porque o programa depois vai lá como formato podcast, né? Fica lá no nosso site, também fica disponível no Apple Podcast, no Deezer e no Amazon Music, que você pode escutar o Feijoada Completa. Aí tem reprise, né? A gente reprisa aqui na Rádio Câmara às 9 da manhã do sábado, tá? Então você pode também ouvir a gente no sábado de manhã, a nossa reapresentação aqui do programa. E a gente ouvindo esse delicioso som do Jorge Ben, com esse samba gostoso, com metais, coisa linda demais, né? Bom, vamos então agora falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
E o Jorge Ben, o melhor cara do mundo para misturar samba e funk, né? Sensacional. Ah, pois é. Essa música aqui, ao contrário do que muita gente pensa, não é a música que abre o filme, a novela. É Chica da Silva, que foi exibida pela TV Manchete. Né? Na verdade, a música de abertura era do Marcos Viana, era uma música bem diferente. É, só que quando a novela foi reexibida, né, no SBT, foi trocado o tema de abertura, porque o tema de abertura foi considerado muito, muito profano, digamos assim, pela produção do SBT, não concordou com o tema, e aí trocou o tema, colocou essa música. Mas essa música foi feita para o filme Chica da Silva, não para a novela. Aí depois acabou sendo utilizada na novela a música Chica da Silva, do nosso querido Jorge Benjor. Pois é, e no nosso Casa das Palavras de hoje, estou aqui com Beto Seabra para a gente falar sobre ela. Chica da Silva, Beto Seabra, boa tarde.
Boa tarde, Edson, boa tarde aos nossos ouvintes.
Pois é, vamos falar de Chica da Silva porque o Beto está trazendo para a gente aqui o livro, vai falar, né, sobre o livro da Mari Del Priore, que explora justamente a vida de Chica da Silva, numa perspectiva cá entre nós bem diferente do que é o tradicional, já que ela vai trazer muito mais, né, o cotidiano, digamos assim, da Chica da Silva do que propriamente o glamour que muitas vezes é contado nas histórias de filmes e novelas por aí, né, Beto?
É isso mesmo, Edson. O livro se chama Meu Nome é Francisca, então pelo título você já vê que ele é diferente, né? Porque é a Chica da Silva contando na primeira pessoa a vida dela.
Uhum.
É um livro curto, tem 100 e poucas páginas, né? Mas é muito profundo, foi resultado de uma longa pesquisa que a Mary Del Priore fez, tanto é que no final ela apresenta aqui uma lista de leituras complementares. Quem quiser se aprofundar mais na vida da Chica da Silva,
uhum,
está aqui. Inclusive, a biografia mais importante que saiu nos anos 2000, que vale a pena aprofundar. Mas o livro dela eu achei mais interessante. Edson, antes eu vou contar uma curiosidade. Eu não conhecia Diamantina, fui conhecer esse ano, era um antigo sonho.
Eu não conheço até hoje, eu
pois é. Era um antigo sonho conhecer a cidade de JK, né? Lá onde uhum. tudo começou, afinal eu sou brasiliense, nasci em Brasília. Né? Então todo brasiliense tem aquela coisa de ir a Diamantina para ver onde tudo começou.
A minha
origem. E quando eu estava lá em Diamantina, andando na rua, conhecemos um casal... de turistas igual a nós, né? Eu e minha esposa estávamos lá. E aí, quando a gente começou a falar que queria conhecer a casa da Chica da Silva, ele falou, a Chica da Silva, mas ela era uma prostituta, né? Aí eu parei a conversa, falei, não, vamos trocar de assunto, esse assunto pode ir para os caminhos, né?
Não muito agradável.
Aí deixamos para lá, fui conhecer a casa da Chica da Silva, achei ela linda, muito bacana. E aí quando eu fui na livraria da cidade, tem uma livraria muito boa em Diamantina, eu vi esse livro sendo recém-lançado da Mary Del Priore, falei, opa, ó a segunda coincidência aqui, vou comprar o livro da Mary Del Priore. Li o livro dela, logo depois que cheguei de viagem, fui ver uma entrevista que ela fez para um desses podcasts aí para falar do livro. E aí a primeira pergunta que fazem a ela, quem era a Chica da Silva? E ela fala, olha, quando eu estava começando a escrever esse livro, eu fui comentar com um motorista de táxi, que eu estava escrevendo esse livro, porque é um motorista de táxi conhecido, que ela sempre pegava o mesmo carro, o mesmo motorista lá no Rio, e aí ele perguntou, mas vai fazer um livro sobre uma prostituta?
Mais um, né?
Aí, dizer que ela... Então, quer dizer, eu ouvi pessoalmente isso, e ela também ouviu isso.
Ouvi
eu falei,
isso.
Cara, é muita coincidência. Falei, então, vamos ler o livro da Mary Del Priore para saber quem foi Chica da Silva. Chica da Silva foi uma mulher negra, mestiça, alforriada, né, que viveu em concubinato com um homem rico e com o qual teve 13 filhos.
Uau.
13 filhos, Edson. E todos educados, todos alfabetizados, alguns inclusive estudaram na Europa, foram para Portugal. Então, assim, chamar uma mulher que mesmo vivendo em concubinato, naquela época era, não se admitia que uma mulher negra, mesmo alforriada, casasse com um homem branco rico.
Exatamente.
Ele era rico, né, o marido dela.
Comendador.
O comendador, o amante dela. Dizer que ela era prostituta é desconhecer um pouco a história, né? Então as pessoas falam muito do que viram, ou na televisão, né?
Tem isso também. Às vezes é o próprio conceito de prostituição, né? Quer dizer, que seria... o favor sexual, quer dizer, o sexo por dinheiro, e aí você teria, né, várias pessoas. Não é o caso dela, nem,
não, ela era
nem de longe.
Ela foi comprada como uma escrava, né, como se falava na época. Se apaixonou pelo comendador, ele também caiu nas graças dela. E viveram juntos quase 20 anos antes dele voltar para Portugal e tiveram 13 filhos, né?
Uhum.
E tudo que ele acumulou de riqueza no Brasil, ele deixou para ela. E foi para Portugal, atrás da riqueza da família dele, recuperou a riqueza da família, que estava se perdendo, e se tornou o homem mais rico de Portugal e nunca mais voltou.
Uhum.
Então o cara sabia ganhar dinheiro, porque deixou uma fortuna no Brasil para Chica da Silva e para os 13 filhos. Alguns ele levou para Portugal depois, ou chamou, né? E criou uma nova fortuna lá. Então era um empreendedor, o cara, né? O cara sabia criar riqueza. Então a Chica da Silva morreu rica, deixou uma riqueza em testamento, criou os 13 filhos, né?
Uhum.
E virou uma personalidade em Diamantina, né? Quando ela morreu, foram rezadas dezenas de missas para ela, né? Os bispos...
Mesmo sendo negra e a igreja, né, naquele momento, ter, enfim, já o esquema de racismo dentro, sim, do próprio contexto religioso era bem pesado.
Nós
estamos
falando do século XVIII, né?
Pois é. 100 anos antes da abolição.
Isso, justamente. E, inclusive, para falar em século XVIII, um dos filhos da Chica da Silva, eu soube isso lendo a Mary Del Priore, se envolveu com a Inconfidência Mineira, eu não sabia disso. É, ele se tornou quase um amigo de Tiradentes. Tiradentes chegou a conversar com ele para participar do movimento. Ele achou a história meio confusa, ficou meio temeroso de entrar com os dois pés. Foi para o Rio, chegou a ajudar financeiramente ao movimento, mas recuou a tempo e não foi pego, né? Um dos filhos dela, se não me engano, Simão, que é o mais velho, né? Você teve uma filha dela, Quitéria, Maria Quitéria, que virou uma comerciante rica de Diamantina. Então, assim, é uma família, criou-se ali uma família muito importante, né? A família Silva de Oliveira, que Oliveira é o sobrenome do português, e Silva é o nome que ela herdou da mãe dela. Então é uma história muito interessante, viu, Edson? Eu fiquei encantado com a Chica da Silva. Se eu soubesse, tivesse até lido o livro antes de A Diamantina, talvez eu teria aproveitado mais e ter tentado buscar os caminhos dela. Porque ela, na verdade, não nasceu nem em Diamantina, que na época chamava Tijuco.
Era o Tijuco.
Ela nasceu exatamente. Em Milho Verde.
Ah, era de Milho Verde?
É, ela é de Milho Verde, eu não sabia disso.
Milho Verde é... Nossa, Milho Verde, meu querido, é uma cidade quase mística.
Pois é.
Você sabe disso, né?
E ela é de Milho Verde.
O pessoal, pessoal universitário, aquela coisa toda, aquela galera que gosta de ficar meio zen, tudo para Milho Verde lá.
É, que faz parte do município de Diamantina.
De Diamantina, exatamente.
Então, assim, ainda tem isso, que eu não sabia.
Nasceu em Milho Verde, não?
Ela nasceu em Milho Verde, ainda tem isso. Então, a mulher tem uma história fantástica para ser contada. E as pessoas ficam com essas... Ah, prostituta, não sei o que dizer. É melhor aprofundar, né, na história,
ler um pouquinho.
É, porque você sabe, você conhece a história do Brasil de forma, pelos seus personagens, que é a melhor forma de conhecer, né, Edson?
Exatamente. Agora, Beto, uma coisa interessante, a relação da Chica da Silva com os próprios negros, né, com os outros, com os demais. A gente sabe que isso é uma coisa curiosa, e é uma coisa que às vezes até se discute pouco, enfim, mas é um aspecto interessante. Porque
um assunto delicado.
Um assunto delicado. Porque a Chica da Silva, assim como Zumbi dos Palmares também, né? A gente sabe que Zumbi dos Palmares tinha escravizados a seu serviço. E a própria Chica da Silva também tinha muitos, e aliás, muitos mesmo, escravizados a seu serviço. Inclusive, andava de liteira. Né? Que é aquela cadeirinha que você pega
como
do
todas
quatro,
as mulheres brancas
como todas
ricas.
As mulheres brancas ricas. Pegava lá quatro escravizados, pegava a liteira, né? Suspendia e carregava a pessoa pela rua fora. Enfim, quer dizer, essa relação, como se entende isso? Como é que você avalia isso no contexto social da época? Enfim, e a Mari chega a discutir esse tema?
Ela não discute porque ela, aquilo que eu te falei, a biografia é contada em primeira pessoa. Então é a Chica da Silva falando da vida dela. Então ela fala de forma muito natural.
Ela faz meio que uma adaptação, digamos assim, da história de vida.
Isso.
Dela,
então, né? Por exemplo, a Chica da Silva era filha de uma mulher negra escravizada com um português. Certo? Então ela era uma que se dizia na época mulata.
Uma mestiça, né?
Inclusive a Mary Del Priore, ela gosta de falar que a palavra mulata talvez tenha que ser recuperada na sua forma original, porque segundo ela, aí a Mary Del Priore falando, não sou eu, os portugueses foram para Marrocos e aconteceu a mestiçagem entre portugueses e africanos do norte, teve uma expressão árabe que chamava mulan. Entendeu? Então o mulato talvez venha daí. Então quando eles falam mulato, talvez não seja por causa da mula, mas do mulã. Então temos toda uma discussão sobre isso. Mas ela era uma mestiça. A mãe era negra e o pai era português. Ela foi vendida primeiramente para um senhor rico que teve um filho com ela. Ela era, pelo jeito, ela era uma mulher muito bonita, né? Porque ela foi comprada e logo em seguida teve um filho com esse homem. Depois teve o primeiro filho com ela, ele vendeu ela caro, porque ela era uma mulher muito bonita, para um outro homem mais rico ainda, esse senhor moço que ela chama. E eles juntos tiveram 12 filhos. Então, no total, ela teve 13 filhos. E ela conta, na primeira pessoa, a Chica da Silva, que ela fala de forma muito, muito direta. Olha, eu tive escravos, ela fala a palavra escravos, porque a Mary Del Priore diz aqui em uma nota dela que ela usa os termos que se usava na época, né? Ela fala assim, ó. Expressões como escravo, mulato e índio e seus derivados são utilizadas nesta obra sempre em referência ao contexto da época. Tais expressões faziam parte do vocabulário da Chica da Silva e são reproduzidas com o objetivo de oferecer veracidade ao discurso em primeira pessoa intencionado pela autora. Mas compreende-se importante revisão feita nos últimos tempos por movimentos sociais que denunciam a acepção racista que essas palavras implicam a pessoas pretas, pardas e indígenas. Então ela usa a palavra que era usada na época na primeira pessoa dita pela Chica da Silva. Então essa relação com os escravos, Edson, é uma questão que o livro aborda, mas sem opinar. Então a Chica da Silva chegou a ter centenas de escravos, não eram dezenas, eram centenas. Entendeu? O marido dela era muito rico, o amante dela, né, o concubino dela era muito rico. E eles vendiam e compravam escravo o tempo todo. Uhum. O que ela fala assim é que eles eram muito bem tratados. E quando morria um escravo, né, como ela dizia, era enterrado de forma cristã e com todas as honras. Então, assim, é assim que o livro narra, sem filtros.
É. Né? A Cecília Meirelles faz alguma referência a isso também no Romanceiro da Inconfidência, né? É sobre a relação da Chica da Silva com os escravizados. Inclusive, tem isso no livro da Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, você vai encontrar um pouco dessa referência também.
Sim, em versos, né?
Em versos,
muito
exatamente.
Interessante,
bem interessante.
Então é isso, o livro da Amélia de Oppiori, completa, vamos dizer, a visão que se tem sobre a Chica da Silva, contada em primeira pessoa, o que dá mais autenticidade ao relato, parece que você está ouvindo a própria Chica da Silva contar a história dela, dos filhos, do primeiro relacionamento, segundo relacionamento, depois que ele foi para a Europa, o que aconteceu com ela e com os filhos. Então conta a história completa, do nascimento dela até o fim da vida dela, de forma bem diferente. A Amélia de Oppiori é uma craque, né? Ela tanto é uma grande historiadora, como ela escreve muito bem. Então é um livro que você lê com prazer, Edson.
A Amélia de Oppiori, realmente, ela tem esse aspecto. Ela é a historiadora que consegue te contar a história, de fato, como se conta história.
Sim.
Né? Não é aquela coisa de ficar cheio de data, cheio de não sei o que. Não, ela gosta de contar uma história. E isso ela fez, inclusive, com um livro, que eu até comentando com o Beto aqui fora do ar, sobre a carne, Entre a Carne e o Sangue, que é um livro onde ela conta a história do triângulo amoroso, né, entre o Dom Pedro I, nosso imperador, a Domitila de Castro Canto e Melo, Marquesa de Santos, e a Dona Leopoldina, nossa primeira imperatriz. E, enfim, é um livro interessantíssimo, conta, né, todas essas histórias, e ela realmente é uma historiadora fantástica e uma escritora fantástica também, então acho que vale muito a pena. Perfeito, Beto, você abra contando aqui pra gente um pouco sobre Chica da Silva, como é que chama ali? Meu nome é Francisca, né?
Meu nome é Francisca, uma história de Chica da Silva, da Mary Del Priore, e o editor é o Zé Olímpio, editora Zé também Olímpio. Tradicional, tá que bom. Hoje já não é mais, faz parte de um grande conglomerado de uma... né? De uma editora maior, mas continua com selo Zé Olímpio, com uma edição bem, bem acabada do livro. Eu recomendo a leitura, Edson.
Bacana demais. Beto, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Valeu.
Obrigado, boa tarde.
Até a próxima. Tá, e o Beto Seabra participando aqui com a gente. Ouvindo o som do Naná Vasconcelos, que para mim um dos maiores percussionistas da história da música brasileira, se não maior, que também cantava, né? Aliás, tinha uns eventos, tinha uns shows que o Naná Vasconcelos fazia, que ele fazia altas performances vocais com sistema de reverberação, né? Eco e tal. Ele fazia algumas menções à cultura indígena. Era realmente fabuloso. Eu já fui no show dele, era simplesmente espetacular. Grande Naná Vasconcelos, uma música chamada Futebol. E por falar em futebol, hoje nós estreamos aqui o quadro Tapete Verde. Por onde desfilam, né, os 22 jogadores e mais uma turma, né, lá no Tapete Verde. O Tapete Verde que vai falar de futebol. Nós vamos trazer aqui para você tudo sobre o mundo do futebol, informações e também análises sobre o universo do futebol com ele, o cara que consegue acompanhar a quinta divisão do Campeonato Sergipano, Márcio Aquiles Sarge.
Edson Júnior, devo destacar que Sergipe não tem quinta divisão.
Não, né?
Tivesse, eu acompanharia.
Você acompanharia, eu sei disso.
Exatamente.
Mas tem a maior coleção de camisas de futebol que eu sei daqui da rádio. Ô, Márcio, bom, vamos então ao assunto, né, do nosso Tapete Verde de hoje, falando sobre as convocações. Polêmicas à parte, né? Não só o Brasil fez a sua convocação final, mas como várias seleções anunciaram aí na semana passada as suas convocações finais para a Copa de 2026, né?
Pois é, Edson Júnior, 3 semaninhas para a Copa do Mundo, a gente está na expectativa, que só cresceu, só tem crescido ao longo desses últimos dias, porque as seleções estão justamente anunciando os convocados, os escolhidos, os 26 de cada equipe que vão representar o seu país na Copa do Mundo. A gente teve algumas surpresas, inclusive na convocação da seleção brasileira, né?
Exatamente.
Algumas. Bom, começou já no gol, né? Porque a gente teve Alisson e Ederson, que são figurinhas carimbadas, já estavam garantidas no álbum de figurinhas da Copa do Mundo, mas teve um terceiro goleiro, que é o Everton, né, do Grêmio, que gerou uma pequena surpresa, porque ele não vinha sendo convocado com muita regularidade. O técnico Ancelotti estava dando preferência para o Bento e também para o Hugo Souza, mas em nome da experiência, segundo o próprio Mister falou,
exato,
vai chamar, chamou o Everton para seleção brasileira.
Que foi goleiro, que foi terceiro goleiro durante muito tempo, né?
Exatamente, depois, teve na última Copa, jogou
exato
um jogo na última Copa e agora está de volta com a sua experiência. Três goleiros realmente de muita experiência no gol da seleção brasileira. Na zaga e laterais não houve muita surpresa, alguns nomes que vinham sendo convocados com regularidade, outros que não tinham tantas chances, mas sempre estiveram no radar do técnico da seleção brasileira, e talvez o único que tenha fugido um pouquinho disso tenha sido o Ibanez, né, do Al-Ahli da Arábia Saudita, que já havia sido convocado, não vinha sendo, mas acabou fechando na lista final. No meio-campo da seleção, o Ancelotti foi econômico, chamou só cinco nomes, né, entre eles o Lucas Paquetá, do Flamengo, e Danilo Santos, do Botafogo. Eram dúvidas, mas acabaram sendo chamados para essa função de organizador, né, de pensador do meio de campo da seleção brasileira. O meio de campo que parece que está um pouquinho mais definido entre todas as posições da seleção, com sobre Bruno Guimarães, né, e Casimiro devendo seus titulares absolutos. Mas a grande surpresa realmente foi no ataque, não é, Edson Júnior? Havia uma grande expectativa, de certa parte também um certo lobby pela convocação do Neymar, atacante do Santos, que há muito tempo já não vem jogando no nível que ele sempre esteve acostumado a entregar, né, o seu futebol, mas acabou sendo convocado, inclusive, como um voto de confiança do treinador Ancelotti. E com a convocação do Neymar, um nome que vinha sendo presença garantida em todas as convocações nesses últimos tempos, acabou ficando de fora, que é o atacante João Pedro
do Chelsea,
Lá da Inglaterra. Então os atacantes são Endrick do Lyon, Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do United da Inglaterra, Neymar, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vini Júnior do Real Madrid. Talvez a grande surpresa, por conta dessa expectativa de saber se o Ancelotti confiaria no futebol mesmo com os problemas extracampo do Neymar, né? Mas acabou se confirmando a convocação dela. Isso me fez lembrar, Edson Júnior, das surpresas das últimas convocações, não é? A gente, toda época de Copa é assim, né? Tem lobby por algum jogador, esperança de que algum jogador vá. Para você, qual foi a última grande surpresa da convocação, das convocações da seleção brasileira, né? Você lembra de uma?
A última grande surpresa?
É.
Das últimas convocações agora?
2022 eu acho que não teve muita. Eu vou te dar uma dica. 2018, um atacante que foi convocado pelo Tite para a Copa de 2018. Acho que a gente nem se lembra.
Olha, eu acho, para você ter ideia, cara, eu vou lá mais atrás. Por exemplo, a convocação do Michel Bastos em 2010.
Em 2010, junto com o Grafite também,
com
Grafite, em 2010. Mas em 2018, entre os, na época não eram 26, mas a gente teve o atacante Tyson.
Ah, é verdade. Brasileira. O Tyson, que era do Internacional na época.
Ele estava na Rússia.
Já estava na Rússia, né?
Havia sido homem de confiança no ataque do Tite quando o Tite treinava o Internacional.
É verdade.
Aí foi convocado pelo Tite. Realmente. uma grande surpresa. Assim como na Copa de 14, com o Filipão, o zagueiro Henrique.
Exatamente, né? É verdade.
Que acabou, que foi convocado, mas acabou não jogando na Copa de 2014.
Uhum.
Em 2010, você falou, Michel Bastos e também o Grafite, que na época já tinha 31 anos.
É verdade, né?
E acabou sendo convocado em 2010. Eu vou pular alguns anos para falar de 98, de uma das histórias mais sensacionais da seleção brasileira. O lateral direito, Zé Carlos, do São Paulo, nunca havia sido convocado para a seleção brasileira.
E foi convocado pelo Zagallo para a Copa.
Foi convocado em 1998 para a Copa, estreou na seleção brasileira na semifinal da Copa de 1998, ou seja, estreou no fogo, né? Na fogueira.
Uhum.
E depois disso, sabe quantos jogos ele fez pela seleção brasileira?
Nenhum.
Nenhum jogo.
Nenhum jogo.
O único jogo de Zé Carlos, lateral direito, na seleção brasileira, foi na semifinal
da Copa de 98.
Gente, de saudosa memória, ele faleceu recentemente, né? Vítima de um ataque cardíaco aos 56 anos, o lateral Zé Carlos, que era uma figuraça, né? Todo mundo diz que é uma figuraça. Mas eu pulei 2002 para fechar essas surpresas, justamente com a Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão. Ninguém fez falta, né? O Brasil foi campeão.
Uhum.
Mas causou muita espécie. Kaká, que ainda estava começando a carreira, ele tinha 50 e poucos jogos como profissional, né, no São Paulo. Ele foi, acabou sendo chamado para a Copa do Mundo em lugar de dois nomes que haviam participado do ciclo das eliminatórias e estavam comendo a bola, né? Que era o Djalminha,
uhum.
Mas principalmente, você vai lembrar bem, porque seu time levou muito gol dele, né? O Alex.
O Alex, exatamente.
Então, essas surpresas agora dessa...
E 2002 ainda teve a história da não convocação do Romário.
Toda fora isso, Romário.
Não convocação do Romário. A própria ida do Gilberto Silva, que você falou do meu time, que na época jogava no meu time, que foi bem surpreendente, até para mim foi surpreendente, mas estava um volante que realmente estava sobrando.
Exatamente,
né? Sobrando
e era polivalente.
Tanto,
né?
É que foi pro Arsenal logo na sequência.
É, exatamente. Né? Jogou também como líbero também, então era um jogador bastante polivalente, o Gilberto Silva.
Pois é.
Bom, mas voltando ao Neymar, então, né, Edson, se a gente tiver um tempinho ainda. Né? Eu acho que a convocação dele acaba se inserindo também num movimento que outras seleções também estão fazendo. Uhum. Por exemplo, a seleção da Alemanha reconvocou o goleiro Manuel Neuer depois de 2 anos de ausência dele da seleção alemã. E o técnico Nagelsmann já comentou que ele, inclusive, pode ser titular. Da Alemanha. Na Copa agora dos Estados Unidos, México e Canadá. Assim como também, tudo bem que o homem está fazendo gol até não acabar mais, né? Mas a convocação do Cristiano Ronaldo para a seleção de Portugal. Será titular? Vai depender, né, do Martínez, o técnico espanhol da seleção portuguesa, do que ele definir. Mas, teoricamente, o Cristiano Ronaldo com 41 anos... fazendo muitos gols lá na Liga Saudita.
Acabou de ser campeão.
Fazendo 2 gols na última partida,
exatamente.
Mas, eventualmente, não vai ser titular também, mas vai fazer parte do grupo de Portugal, que, aliás, para mim, é uma das possíveis surpresas da Copa. Viu?
E as seleções que também, como a seleção brasileira teve problemas com contusões, né? O Estevão, essa questão de fim de temporada, para a Copa do Mundo acontecer nessa época, realmente acaba esses fatos acontecendo, né? Cortes por conta de lesões, no Brasil teve, na França teve, enfim, a gente teve...
Espanha, a própria Alemanha também teve cortes.
Então, alguns jogadores que a gente gostaria de ver, não veremos porque estão baleados, estão aí... no sistema de repouso atualmente.
Exatamente. Né? Estevão talvez seja o grande exemplo da seleção brasileira, junto com o Rodrigo.
O Rodrigo.
Do Real Madrid. Mas a gente
tem presenças garantidíssimas, né?
Gnabry na seleção da Alemanha. A gente tem o Nico Williams na Espanha. Mas eu vou falar outra coisa. Sem contusão, sem nada. Para mim, a grande ausência do Mundial de 2026 é o Kvaratskhelia, porque joga numa seleçãozinha que não... não consegue ir para a Copa do Mundo, né? O cérebro do Paris Saint-Germain é georgiano, né? Da Geórgia, um país que sempre passou muito longe de se classificar para a Copa do Mundo. É interessante isso. Vamos levantar isso para a próxima, Edson.
Boa.
A seleção dos jogadores que não se classificaram para a Copa.
Não se classificaram para a Copa. Puxa vida. É realmente um negócio impressionante. E a Itália? Bom, e a gente não pode nem falar da questão da Itália, né? Deixa a Itália para lá.
Porca miséria.
Porca miséria. Cáspita. Realmente é um negócio complicado, né? Que situação.
Terceira Copa seguida, né?
O problema é que o futebol italiano hoje tem poucos italianos, né?
É.
Isso tá é um dilema de toda a Europa, mas eu acho que a Itália está enfrentando. A Itália está se ressentindo mais dessa falta de italianos dentro dos próprios times italianos.
E para tentar combater isso, está fechando com um dos grandes treinadores da atualidade, né? Já está na reta final das negociações com o Pep Guardiola, que está saindo do Manchester City, ganhou 20 títulos em 10 anos, coisa pouca, né?
Uh-huh.
E os boatos futebolísticos dão conta dele assumindo a seleção da Itália logo, logo.
Vejamos. Perfeito. Márcio Aquilissardi aqui no nosso Tapete Verde, desfilando aqui com as nossas informações, as nossas análises sobre a convocação da seleção brasileira e alguns também tópicos sobre as demais seleções. E vamos acompanhando a Copa, hein, Márcio?
Daqui a pouquinho
a gente volta aí com o quadro também, analisando mais e também durante a Copa do Mundo com mais frequência para a gente poder analisar os resultados aí da primeira fase, da segunda fase, enfim. Temos mais uma fase, né, nessa Copa agora. Exatamente. Com 48 seleções, então vamos saber como é que vai ser esse processo todo.
Estou esperando os resultados do seu bolão, seu Edson Júnior.
Ah, pois é, não, tá lá, eu vou preencher, pode ter certeza que vai chegar nas suas mãos.
Maravilha.
Maravilha. Márcio, obrigado pela presença.
Obrigado, Edson, obrigado aos ouvintes.
É isso aí. E a gente fecha o bloco com o Carlinhos Brown e a Ellen Oléria cantando essa música do Milton Nascimento, Milton Bituca Nascimento, a canção Aqui é o País do Futebol. Vamos lá!
Esse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, o Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço acaso o trabalho, a vida fica lá fora. Dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a família fica lá fora, o salário fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica. Esse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, o Brasil só é futebol. E nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço acaso o trabalho, a vida fica lá fora. Dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, o salário fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica.
Ensolarado, leva a torcida.
E o som da Ellen Oléria, ela que venceu o The Voice, né? O primeiro The Voice Brasil, lá em 2013, desse álbum que se chama Peça, é um álbum fabuloso, né? Que ela lançou logo depois do The Voice e que traz a participação do Carlinhos Brown nessa música País do Futebol. Vamos então para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.